Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Dulcina dedicou boa parte de sua vida à formação de novos profissionais para o teatro e foi pioneira na luta pela regulamentação trabalhista do setor. É o que você acompanha nesta segunda parte da reportagem Dulcina de Moraes, Teatro, Educação e Herança Cultural. Uma produção Rádio Senado.
Nas décadas de 30 e 40 do século 20, Dulcina já goza do status de grande estrela do nosso teatro. Mas em meio às glórias e ao sucesso, uma situação a incomoda demais. Falta o reconhecimento legal da profissão. Segundo Gilberto Rios, após a sanção da Consolidação das Leis do Trabalho em 1943, ela toma uma atitude radical.
O ponto alto da Dulcina, que eu acredito mesmo, foi ter instituído a profissão de ator no país. E poucas pessoas sabem disso. Essa é uma relíquia que a gente guarda na carteira de trabalho de Dulcina. Quando Getúlio Vargas instituiu a CLT, existiam várias profissões, mas não tinha a profissão de ator. A pessoa, né, na época do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro, falou: olha, Dulcina, você precisa escolher uma profissão para poder trabalhar à noite. A Dulcina: mas não tem minha profissão aqui. E aí ela olhou, tinha lá, prostituta. Ela virou e falou assim: põe na minha carteira. Enquanto essa mulher era empoderada, né? Dentro daquela época, na época de Vargas.
A produtora e artista educadora Rita Andrade ressalta que esse incômodo quanto à ausência de regulamentação era compartilhado por Dulcina com os demais colegas da classe artística no Brasil.
Que mundo era aquele? O que, que era fazer uma opção por ser atriz, por ser um cenotécnico, ser um cenógrafo, ser um iluminador de teatro? Era muito próximo de você ser vagabundo, ser uma prostituta. E Dulcina, quando ela criou, em 1955, a Fundação Brasileira de Teatro, uma das missões que ela inseriu na fundação era exatamente a formação de artistas e o reconhecimento dessa categoria de trabalhadoras e trabalhadores.
Sob a liderança e inspiração de Dulcina, os artistas nacionais conseguem avanços importantes no reconhecimento oficial da sua profissão, inclusive o direito a uma folga semanal. A Fundação Sem Fins Lucrativos, que ela criou no Rio de Janeiro, também se dedica a formar muitos novos trabalhadores para o teatro. Em 1966, Dulcina perde seu marido, Odilon Azevedo. Ventos de mudanças sopram em sua vida. Naquele período, ela já flerta com mais uma reviravolta: deixar o Rio para morar na nova capital do país. Como conta a cineasta e professora de teatro Glória Teixeira.
A Dulcina, ela veio para Brasília para apresentar uma peça de teatro chamada Oito Mulheres. Ela gostou muito de Brasília e recebeu vários convites para vir para cá. Aí ela traz a Fundação Brasileira de Teatro para Brasília naquele período. Ela veio a primeira vez em 72, depois ela demorou alguns anos para conseguir finalizar essa negociação toda. Em 81 ela consegue inaugurar, depois de alguns anos de obra.
Dulcina se desfaz de seu patrimônio no Rio de Janeiro para custear os lotes e a construção do prédio que abrigaria a nova estrutura da Fundação na área central de Brasília. No local, inaugura primeiro o teatro e, logo em seguida, a Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Jornalista, ator e diretor, formado na terceira turma da instituição, André Amaro diz que teve o primeiro contato com Dulcina em sua prova específica do vestibular.
Foi ali que eu estabeleci o contato com Dulcina de Moraes, esse mito, esse ser enorme, né? Dulcina, como professora, era essa dedicação absurdamente séria ao teatro. Por isso ela era pontual, por isso ela exigia respeito, silêncio, boa conduta. Por isso ela dizia: o teatro é um templo, então atenção.
Integrante de uma das mais importantes companhias de comédia do país, os melhores do mundo, a atriz Adriana Nunes também foi aluna de artes cênicas na Faculdade Dulcina, entre o final da década de 80 e o início da de 90. Ela lembra que naquele tempo, Já com mais de 80 anos, a estrela ainda estava bem presente no espaço.
Eu não cheguei a ter aula com ela, mas frequentei algumas das aulas em que ela era professora, assim, nas apresentações que ela estava monitorando, né, assim, como observadora. A gente sabia que ela estava na faculdade pelo perfume que ficava no elevador, aí todo mundo, a Dulcina tá aí, a Dulcina tá aí. Então, assim, era uma presença na faculdade, a gente via a Dulcina lá, né, nessa época ainda.
Adriana tem outras memórias importantes da faculdade. Diz que decidiu estudar lá quando ainda era adolescente e sua mãe, Valnísia Santos, era aluna de Dulcina. Além disso, a própria companhia Os Melhores do Mundo surgiu a partir de um projeto iniciado na faculdade Dulcina de Moraes.
Foi lá no Dulcina que eu apresentei como prova de direção um esquete chamado As Namoradeiras, de autoria do Lauro Nascimento. Comecei a apresentar pela cidade, vai parar no Jogo de Cena, que é um programa de auditório aqui de Brasília, e o Jogo de Cena resolve produzir esse esquete que nasceu no Dulcina, é a base da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo.
Reportagem Celso Cavalcante.
Na próxima parte da reportagem, Dulcina de Moraes, teatro, educação e herança cultural, com dificuldades de manter as portas abertas, o complexo Dulcina de Moraes luta para preservar vivo o sonho de Dulcina.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.